isso aconteceu, quando essa consagração aconteceu, já eu tinha estado em Beja por outras razões, para cumprir o meu serviço militar. E a unidade que, onde eu cumpri o meu serviço militar tinha um lema. Este é o pequeno estandarte que foi me entregue pelo comandante da unidade na altura, que está muito mau estado porque passou por algumas inundações que tivemos durante as obras neste edifício há alguns anos atrás. Mas ainda dá para ver o lema da unidade, da nossa unidade militar. Na altura chamava-se RIB. Está aqui: conduta brava e em tudo distinta. Conduta brava e em tudo distinta era aquilo que se esperava dos militares que ali se baseavam. Ora, sendo soldados, nós estamos em combate. E isso significa que temos uma missão: lutar pela fé evangélica. Isto só para usar as palavras do apóstolo Paulo quando escreveu à igreja em Filipos. Juntos. Lutar juntos pela fé, na proclamação e na preservação da verdade, o Evangelho da nossa salvação. E daí o título atribuído a esta série de mensagens em 1 Timóteo, tal como referi. Já agora vamos abrir ali as nossas Bíblias, desde já na primeira epístola que Paulo escreveu a Timóteo. E depois de termos ouvido durante, nestas últimas semanas, as instruções a respeito da excelência do ministério e da qualidade requerida aos ministros, tanto presbíteros como diáconos, que ali se encontra, vamos agora examinar com a pouco mais de atenção os últimos versículos deste capítulo 3 da primeira epístola de Paulo a Timóteo. Três versículos, na verdade, são dois. Pelo menos no original, porque esse versículo 14 ficou aí destacado, mas vamos ler os três versículos agora, não obstante, hoje não consideramos todo o texto, mas apenas uma pequena parte deste texto. Mas Paulo escreveu isto a Timóteo: escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Um texto curto, mas como disse, ainda assim é de uma tal profundidade, carrega em si mesmo um peso tal de doutrina e ensino, que é impossível de pesar ou medir sequer, e muito menos de o tratar numa mensagem apenas, nem em duas, nem em três. É um daqueles textos em que a gente vai reler e reler e vai sempre encontrar alguma coisa que não tínhamos percebido antes. Para os efeitos em que estamos agora, entendi por bem subdividir o estudo, a exposição deste texto em três mensagens, hoje e nos próximos dois domingos. Hoje, a nossa atenção vai se deter num elemento-chave para qualquer exército, e volto a referir a linguagem militar, o elemento-chave para qualquer exército ser bem-sucedido no cumprimento da sua missão. E estou a falar o seu comportamento em movimento, em linguagem militar, em campanha. Como é que um exército se comporta em campanha? Como é que em movimento, rumo ao cumprimento da missão, como deve proceder a tropa? O povo tem uma expressão elucidativa que muitos conhecem, e que diz assim: vê-se pela aragem quem vem na carruagem. Já ouviu esta frase? Na nossa língua é muito conhecida. Alguns dizem apenas pelo andar da carruagem. A ideia é, quer dizer, pelo jeito que vão as coisas, podemos perceber de quem se trata, podemos perceber da sua razão de ser, podemos perceber do seu destino, dá até para perceber, podemos até preconizar qual será o fim da coisa, se será ou não bem-sucedido. Pela aragem vê-se pela aragem quem vem na carruagem. Ora, quando falamos de um exército, a identificação de um qualquer exército, regra geral, começa no seu uniforme. Uma palavra que por si só já implica homogeneidade, quer dizer, de igual género, a mesma forma. Como assim é a farda de um qualquer serviço militar ou profissional, ou até estudantil, não é? Tem características específicas que facilmente identificam a pessoa com o serviço que presta, ou a escola onde estuda. E daí a importância do andar em unidade de procedimento. Somos um só corpo, cuja cabeça é Cristo. Levantamos um só estandarte, o nome de Jesus Cristo, à imagem de quem devemos estar revestidos. O mesmo uniforme, a fim de sermos facilmente identificados como alguém que está ao seu serviço. Temos uma só missão, a proclamação da mensagem da salvação que há precisamente em Cristo Jesus. Temos um só e o mesmo poder de combate, ou seja, o Espírito de Deus que em nós habita. Não por força ou violência, mas pelo seu Espírito. Esse é o nosso... Se nós pararmos para pensar que o nosso próprio corpo é o arsenal que contém todo o poder de fogo deste exército em combate. E por isso é que... E é nisto que vamos focar a nossa atenção hoje, no restante de tempo que temos. No próximo domingo, se o Senhor permitir, ou seja, quando eu digo é nisto, refiro-me ao início versículo 15, para que fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus. Domingo que vem vamos verificar justamente a casa em si. Que casa é esta? Que casa de armas é esta? Está bem? E são estes temas que eu estou dando às duas mensagens, a de hoje. O tema da mensagem é o código de conduta. Domingo que vem é a casa das armas. Quem foi tropa sabe que em qualquer aquartelamento há uma casa das armas. Agora, lembremos-nos que, e isso falaremos no próximo domingo, com esta linguagem do que é a coluna e baluarte da verdade que a Igreja é. E no domingo seguinte, permitido Deus, concentraremos a atenção no versículo 16. E este versículo 16 é aqueles versículos que podiam ser 6, 7 mensagens só ali. Porque é exatamente, é um hino, já agora, é um hino, um maravilhoso hino da fé cristã, a respeito do coração da mensagem, do coração da missão. Como sabemos, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ao estudar este texto das Escrituras, fica mais uma vez demonstrado, como se alguma dúvida houvesse, que a Bíblia é sempre refrescante. Como disse há pouco, há sempre algo de novo. Ainda que tenhamos lido o texto vez após vez, de cada vez que o lemos é como se fosse a primeira vez. Tem sempre mais que não havíamos percebido antes. E quanto mais estudamos, mais maravilhados ficamos com a vastidão do seu conteúdo. E todos nós já passámos por isso. Já aconteceu de certeza estar aí sentado a ouvir o pregador e dizer assim, epá, eu já li esse versículo tantas vezes e nunca tinha visto esse pormenor aí. Pois, acontece. E acontece frequentemente. E poderá acontecer de novo hoje, aqui. O que isso em si mesmo é a evidência da imensidão, da profundidade e do alcance da palavra de Deus, que é impossível de medir ou definir. Aquela semente incorruptível que lemos há pouco em 1 Pedro 1, que produz esse fruto maravilhoso que é o amor. E também não estou a dizer isto por acaso, porque o amor está outra vez em causa neste procedimento. Se percebeu com atenção, há pouco, quando lemos 1 Pedro, a palavra procedimento está lá. E portai-vos com temor. O porte, o procedimento, a conduta está ali, sempre patente, sempre evidente, sempre exigente para nós que estamos em Cristo Jesus. Mas nós sabemos bem que o âmbito deste ministério que o Senhor nos deu a fazer é tão vasto e o alcance da verdade é tão transcendente que não poucas vezes nos ultrapassa. Está sempre para além de tudo o que podemos saber ou fazer ou saber fazer. É incrível. E particularmente, dou testemunho disso, que quanto mais quanto mais avanço na chamada seara do mestre, quanto mais avançamos, mas percebemos quanto há para além daquilo que eu mesmo pessoalmente posso fazer ou desenvolver. Isto tudo eu digo para afirmar que nenhum de nós deve ter alguma vez a presunção de pensar que sabe todas as coisas ou achar que estamos em tudo e em todos. É impossível. É uma impossibilidade. A nossa tarefa é trabalhar no pedaço de terreno onde o Senhor Deus nos colocou e fazer aí a nossa parte. E fazer bem. E na medida daquilo que o Senhor nos tem dado, assim nós devemos dar. E já agora, eu só posso dar aquilo que tenho. Mas há que dar. E é precisamente por isso, por causa da alta, da complexa e sublime realidade que sempre temos diante de nós, torna-se indispensavelmente importante, e perdoe-me o pleonasmo aqui, que de vez em quando deixamos ao piso zero, ao resto de chão dos princípios básicos da nossa fé, tal como Paulo faz aqui nesta carta, no meio da sua epístola, mesmo no meio, como se fosse uma secção de transição entre aquilo que disse antes ou que escreveu antes e aquilo que vai escrever a seguir. Afirmar a base da nossa fé, aquilo que realmente queremos. Porque é isso que preocupa Paulo. Paulo, quando escreve, está preocupado com isso. E não está preocupado por mero acaso. Nós, já aqui, na parte introdutória à exposição desta epístola, percebemos com detalhe, com atenção, o enquadramento histórico da razão desta epístola, desta como da segunda, e até daquela que escreveu a Tito, entre as duas que escreveu a Timóteo. Ou seja, a realidade daquela igreja em Éfeso, que embora muito diferente da realidade das igrejas hoje, as coisas não eram tão complexas e tão sofisticadas como a realidade da igreja hoje. Não havia confissões nem denominações, não havia igrejas locais com milhares de pessoas funcionando, estruturadas e organizadas como autênticas empresas. Não havia nada disso. Mas mesmo assim, Éfeso precisava voltar aos fundamentos da fé. Éfeso, que iniciaram um processo de abandono da sã doutrina à época em que Paulo escreve. Os membros de Éfeso haviam começado a cultivar a impiedade nas suas vidas, a portar-se de acordo com aquilo que tinham herdado dos seus pais, o legalismo e outras coisas tais, em lugar de se portar de acordo com aquele a quem chamam pai, a quem invocam por pai, como Pedro referiu. E a igreja estava a desintegrar-se. Havia gente a ensinar outra doutrina. Homens maus em posição de liderança. Mulheres até em autoridade na igreja, coisa que a palavra proíbe. Desde a saída do apóstolo Paulo, pouco a pouco, toda a sorte de problemas foram emergindo naquela igreja. E, entretanto, Paulo chegara a Roma, que era até o seu desejo. Quando escreveu na igreja aos romanos, ainda lá não tinha ido, mas disse-lhes que era o seu desejo. Finalmente chegou a Roma. Chegou a Roma e esteve 2 anos preso, em prisão domiciliária. Terá que ler Atos capítulo 28 para perceber o que é que aconteceu aqui. Mas após ter sido libertado dessa sua primeira vez recluso, Paulo visitou algumas igrejas que havia estabelecido, e Éfeso foi uma delas. E estas 3 epístolas, chamadas pastorais, que eu referi, as 2 a Timóteo e a de Tito, foram escritas neste contexto e contêm o detalhe, a narrativa do resto da história narrada no Novo Testamento, para além de Mateus, de Atos 28. Não é? Foi quando começou a ser escrito o capítulo 29 de Atos, que não existe no texto bíblico, mas que está a ser escrito. Nós estamos a escrevê-lo ainda, ainda não acabou. Só vai terminar quando o Senhor voltar. Mas a verdade é que assim é. E durante aquela sua última visita a Éfeso, Paulo percebeu que a igreja estava com alguns problemas que precisavam de uma intervenção urgente. Aquela casa precisava ser arrumada e fortalecida. E por isso escreve esta carta a Timóteo, orientando, filho, fica aí, como ele chamou, para voltar a pôr as coisas em ordem, e vai enunciar, ponto por ponto, detalhe por detalhe, as várias áreas que careciam da intervenção da igreja. Onde é que estavam as fissuras ou as rachadelas no edifício, onde era preciso uma intervenção em condições, para estancar a coisa, para que não se desmoronasse. E é então, ao escrever estes versículos 14, 15 e 16 do capítulo 3, que ele chega à base da questão e reafirma aquilo que há de mais elementar na igreja. Estes versículos que acabámos de ler há pouco, eu os considero o ponto nevrálgico e até estratégico da epístola. Não só porque está no meio, final dos primeiros 3 capítulos e antes dos restantes 3, depois de uma parte com instruções pela positiva no sentido de resolver os problemas e prestes a iniciar palavras que nós vamos estudar nas próximas semanas, com um peso mais negativo no sentido de avisos à navegação, como quem diz, escuta, ponham-se finos, vejam se resolve isto, vejam que o vosso proceder, o vosso andar na casa de Deus enquanto igreja tenha estas características, porque senão isto vai perder-se. Estamos a falar de uma igreja que o próprio Paulo estabeleceu em nome do Senhor e que agora estava passando por estas dificuldades todas. E então as suas palavras lembram a Timóteo a respeito daquilo que é o coração da igreja, para que ele, por sua vez, o relembre e sublinhe diante da igreja. E por isso nós também, hoje aqui e agora, porque ainda a história da igreja ainda não terminou, o Senhor ainda não voltou, ainda estamos a batizar, ainda estamos a celebrar a ceia, Atos 29 continua a ser escrito. Então nós aqui hoje e agora, nesta situação em que estamos, precisamos perceber também qual é a nossa missão. E como é que estamos andando, como é que estamos procedendo nesta campanha aqui? Porque ao estarmos tão envolvidos, ou podemos estar tão envolvidos e até distraídos com questões periféricas, questões colaterais que não são essenciais, é muito fácil, corremos o risco de perder a noção do essencial, da nossa principal razão de ser. E é por isso que é importante reafirmar a nossa fé. É importante reafirmar os nossos valores. Coisa que como igreja fizemos recentemente, quando me comprometi diante da igreja a elaborar uma confissão de fé detalhada para que não haja nenhuma dúvida sobre aquilo que é o ensino ou que deve ser o ensino na igreja e que tem sido distribuído a todos os membros. É importante percebermos o que está aqui em causa, porque é sobre isso que estes versículos tratam. Há aqui valores e procedimentos a cumprir. É um autêntico código de conduta a seguir, tal como lhe chamei. Volta os seus olhos de novo para o texto, para estes versículos 14 e 15. Escrevo-te estas coisas esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus. Pois bem, eu quero começar por vos dar um pouco de contexto para este versículo 14 em particular. Notai bem, Paulo escreve, escrevo-te estas coisas, Timóteo, esperando ir ver-te em breve. Estas coisas? A que é que se refere estas coisas? Alguns pensam que estas coisas se referem àquilo que ele acabara de escrever. Outros acham que se refere também ao que escreveu no capítulo 2 e no capítulo 1, a respeito das falsas doutrinas e tudo mais. Outros ainda pensam que estas coisas se referem a tudo o que está em toda a epístola. Alguns acham que se referem, não, é um pouco mais, é tudo isso que ele escreveu nas três epístolas chamadas pastorais. Eu, meus irmãos, ou ainda outros, e neste caso me incluo eu, acho que estas coisas se referem a todas as coisas que o apóstolo Paulo foi chamado por Deus a escrever em todas as suas epístolas, em todos os seus ensinos, mesmo aqueles que estão no livro de Atos. Porquê? Para, em cumprimento daquilo que foi a ordem do Senhor lá na estrada de Damasco, de acordo com Atos capítulo 9, ao próprio Paulo. É que o Senhor o incumbiu inequivocamente, não só de levar o Evangelho aos gentios, ser luz para os gentios, que somos nós, mas também de tornar conhecido, de revelar, de manifestar, e estou a citar Efésios capítulo 3, versículo 8, 9, 10 e 11, de manifestar, de tornar conhecido qual é esta economia da igreja, esta dispensação da igreja. Qual é a ordem que o Senhor quer? Como é que o Senhor quer que a igreja se comporte, proceda, funcione? Qual o manual de instrução? É exatamente isto que está aqui a acontecer. São muitas pistas quando na aproximação ao aeroporto, sobre qual é a razão, o que é que estas coisas significam para mim, estas coisas é o todo que o Senhor mandou que Paulo escrevesse. E além desta expressão interessante, há uma outra expressão que Paulo usa muito nesta epístola, como em outras, Efésios principalmente, quando ele faz por esta causa. Não só aquilo que aqui escreve, mas também o que há de escrever. Ele diz, logo a seguir, diz, esperando e ver-te em breve. A palavra que é usada aqui no original grego é um comparativo. Quer dizer, significa que o seu desejo era chegar até Timóteo, até Éfeso, no mais curto espaço de tempo possível, mas não sabia quando, nem se, por isso escrevo. A expressão em gramática, na gramática portuguesa da nossa língua, é chamado modo concessivo, ou seja, eu não sei bem o que isso significa, porque não sou propriamente um expert em gramática, mas sei o suficiente para perceber que se diz de uma oração ou de uma frase subordinada que traduz, subordinada à outra, que traduz algo de inesperado, algo algo que surge inusitadamente em determinadas circunstâncias, que não sabemos ao certo se vai acontecer. Por exemplo, a tradução podia ser esta: apesar de estar esperançado de que te verei em breve, ainda assim, escrevo-te estas coisas para que, se eu tardar, ou seja, se essa for a tradução, o que seria de todo legítimo, Paulo estaria a dizer mais ou menos isto: porque, Oh, Timóteo, ao que parece, eu não conseguirei ir aí, tal como realmente desejava. Escrevo-te para que, caso não consiga mesmo, ainda assim possas receber a mensagem. E eu estou a enfatizar o que é que as palavras no sentido original querem dizer, para deixar claro aos irmãos que me ouvem aqui esta manhã e a outros que ouvirão depois em podcast, ou seja, onde for, perceber que quando Paulo diz estas coisas vos escrevi para que fiques ciente, ele está a colocar nisto uma importância tamanha, tal, que não pode deixar qualquer margem para dúvida. É tão importante que mesmo eu tenho a intenção de chegar aí, mas caso eu não consiga chegar, provavelmente eu não vou conseguir chegar. E não chegou mesmo, porque entretanto voltou a ser preso em Roma e de onde já não saiu, até ser decapitado já à influência do imperador Nero naquela altura. Isto fica escrito, porquê? Porque a ordem que o Senhor me deu foi essa, para que não subsistisse nenhuma dúvida e toda a igreja soubesse exatamente o que é que está aqui em causa. Aliás, quando ele escreveu a epístola a Tito, é uma coisa que pode-se perceber no capítulo 3 de Tito, versículo 12, quando ele escreve, diz a Tito, também fazendo saber da sua intenção de o visitar, ou de estar com ele em Nicópolis, onde Paulo planeava passar o inverno, e Nicópolis está exatamente na costa ocidental da Grécia, ou seja, exatamente na direção oposta relativamente a Éfeso, que estava mais a leste. E, na verdade, tudo leva a crer que Paulo foi para Nicópolis, passando ali o inverno, não havendo nenhuma evidência de ter voltado a Éfeso. E, por isso, eu estou absolutamente certo que foi o Espírito Santo que o orientou a escrever desta maneira, porque o Espírito Santo sabia aquilo que Paulo não podia saber. E como sabemos, a palavra de Deus é a palavra de Deus, escrita por vontade de Deus, e que os homens que a escreveram, como Pedro, que citei há pouco, ou Paulo, não escreveram de sua própria vontade, mas escreveram exatamente o que Deus queria que fosse escrito. Portanto, quando lê esta frase aí, escrevo-te estas coisas para que fiques ciente. Gente, está a falar para mim, está a falar para ti, é exatamente isto que a palavra de Deus está a dizer. Por isso, tomemos boa nota. Principalmente porque o que está aqui em causa é repor a ordem. Porque se lemos os textos de Paulo, quer nestas epístolas, percebemos que esta foi sempre a sua paixão, que houvesse ordem na igreja, que a palavra de Deus pusesse ordem na igreja, de acordo com a ordem do próprio Deus. Especialmente na doutrina. Especialmente na doutrina. Era a grande preocupação do seu coração, referindo-me a Paulo, que as igrejas tivessem em ordem. E eu não preciso de explicar, não fazer grande esforço para explicar porque é que a igreja de Éfeso era tão importante para Paulo. Se ele tinha preocupação igual por todas as igrejas, provavelmente por esta tinha uma preocupação acrescida, porque ficou ali mais tempo do que ficou em qualquer outra. E portanto, quando ouviu do que estava a acontecer em Éfeso, o seu coração deve ter doído, sabe? Doído. Aquela igreja, Paulo havia estruturado aquela igreja exatamente à imagem da igreja de Antioquia, de onde tinha saído. A sua igreja base. E ali em Éfeso estabeleceu como que um posto avançado deste exército em campanha. Outra linguagem militar, posto avançado. E qual centro de recursos para a expansão do Evangelho naquela região e dali de se implantando muitas outras igrejas, como aconteceu de facto. Algumas daquelas igrejas que estão no livro do Apocalipse, Laodiceia, Esmirna, Colossos, outras igrejas, são igrejas ali em volta de Éfeso que foram estabelecidas a partir da igreja de Éfeso. E por isso ele passou ali mais tempo do que em quaisquer outras, entregando-se de corpo e alma, treinando ali muitos outros homens, preparando-os para o ministério. Quando ele tem notícia de que a igreja estava a desencaminhar-se, ficou preocupado. Eu diria que ficou em estado de choque. E é preciso fazer alguma coisa. E por isso ele deixou Timóteo ali. E por isso ele deixou Timóteo ali, o seu filho, um daqueles que ele havia treinado numa relação muito próxima e prolongada no tempo. Provavelmente passaram 20 anos juntos. Escreve-lhe a ele mesmo, dizendo: "Ei, Timóteo, eu espero que estejas ciente destas coisas. Não brinque com isto, não leve, pois são essenciais para o adequado procedimento da igreja." E este é o ponto-chave de toda a epístola: a importância de estabelecer uma conduta própria na congregação, na igreja. É por isso que se chamam epístolas pastorais, já agora. E é neste versículo 14 e no início do versículo 15, dá para perceber claramente o propósito de Paulo na sua escrita. E o propósito, inequivocamente, é que na congregação dos santos, ali em Éfeso, como em outras, se estabelecesse uma conduta própria, própria da fé que se afirma ter, adequada à esperança que se declara manter. Na verdade, ao falar de uma conduta certa, é aqui que vem o lema: uma conduta brava e em tudo distinta. Parece tirado do livro de Atos. Brava porque ousada, intrépida, determinada. Distinta porque não é uma qualquer. Ela é nobre, ela é santa, ela é irrepreensível. Tem que ser. Tem que ser. E literalmente no versículo 15 o texto diz: "Para que se eu tardar, fiques ciente." E já agora veja este pormenor aqui, que não é um mero pormenor. Há aqui ele fala diretamente a Timóteo. Embora a frase diz para saber como se deve comportar, como se deve comportar, e já aí já refere-se a todos em geral. Os tempos do verbo mudam propositadamente. Mas antes de usar a expressão "como se deve proceder", que refere-se a todos, ele diz para que fiques ciente. Ou seja, a importância da liderança, a importância de que quem está em liderança seja modelo, seja exemplo para os outros, como aliás vimos nas últimas semanas, especialmente ao estudar as qualificações para o ministério. E portanto a coisa é tão importante a este ponto. Assim, e embora haja aqui uma palavra pessoal diretamente a Timóteo, a forma verbal usada não se refere apenas a um ato ou atos isolados, mas a um padrão de vida consistente. Não é apenas "porta-te bem", como dizemos às crianças, que numa situação destas é uma impossibilidade. "Porta-te bem." Não se refere a um ato isolado quando falamos com as crianças. "Porta-te bem." Não. E estamos a falar aqui de um comportamento contínuo, uma forma de ser e estar na vida. É outra coisa, é outra dimensão, e é exatamente isso que ele está aqui a falar. Não é uma coisa meramente pessoal, eu, tu, António ou Timóteo, mas ela é coletiva. E quando falamos no coletivo, estamos a falar do conjunto de indivíduos reunidos para um fim comum. É isso que, por definição, a palavra coletivo quer dizer. Vá a qualquer bom dicionário, veja coletivo, e quer dizer precisamente isto: é um conjunto de indivíduos que se reúnem para um mesmo fim. E isto tem a ver com a igreja, a casa de Deus, da qual cada um de nós faz parte, porque Deus habita em nós. Posso ouvir um amém?
Amém.
Obrigado. E embora nós tenhamos a intenção, e vamos desenvolver o significado desta palavra "casa", que está aqui, que ele usa, a palavra grega "oikos", que não deixa nenhuma dúvida que ele não está a falar de nenhum edifício em construção, está a falar de uma família. Porque é exatamente isso. A casa que ele fala aqui é aquela, lembra-se de Josué, lá no último capítulo 24, salvo ele, livro de Josué, quando, entrando na terra, saindo do Egito, Josué diz: "Eu e a minha casa serviremos ao Senhor." Não está a falar do edifício de pedra e cal, está a falar da família em si mesmo. É preciso saber como comportar na família. Ele não está à espera de que Timóteo seja um engenheiro civil que sabe como como tratar as dificuldades eventuais num edifício em construção ou em reconstrução. Não, nada disso. Está a falar com isso. Está a falar da família. Por isso é que mais adiante, no capítulo 4, ele diz o quê? Timóteo, ordena e ensina estas coisas. Ordena e ensina estas coisas. O que faz desta epístola, já agora, uma diretiva. É uma diretiva. Não há sobre isso nenhuma dúvida. De como nos devemos comportar no seio da família de Deus. Adequado, um comportamento adequado, coerente, consistente com o que significa ser filho de Deus. E assim vai. E por isso, ou seja, veja bem, porque Paulo coloca a fasquia alta aqui. A fasquia está muito alta, a um nível bem elevado. Ou seja, nós somos chamados a ter este tipo de comportamento para estarmos em coerência com aquilo que afirmamos ser. E nós afirmamos ser o quê? Filhos de Deus. Até nos chamamos de cristãos. Usamos no nosso nome, o nome que está acima de todos os nomes, o nome de Jesus Cristo. Portanto, a fasquia não podia estar mais alta. E por isso não podemos fazer por menos. E esta família, para concluir, esta família tem uma identidade própria, tem uma matriz, e a matriz da nossa família é precisamente o amor, de que estamos a falar desde do início. Temos de proceder de maneira consistente com esse amor. É como se fosse a pedra de toque da nossa fé. Conhece a expressão pedra de toque? É uma expressão técnica. Se for um bom léxico, uma boa enciclopédia, vai perceber. Aliás, eu consultei entre outras coisas, a Wikipédia, e fiquei a saber por aí que a pedra de toque é um material usado na ourivesaria para testar ligas de metais preciosos. É conhecido por ourives desde a antiguidade. Ou seja, permite mais exatidão na identificação do ouro e da prata e as diferentes ligas que os compõem. Portanto, a possibilidade, diz ainda na Wikipédia, estou a citar, a possibilidade de testar e diferenciar ligas de ouro e prata com a pedra de toque, devido à sua simplicidade, maravilhou de tal forma o homem ao longo da história que a expressão pedra de toque passou a ser usada em sentido figurado com o significado de padrão de aferição ou critério usado para determinação, ouça bem, da qualidade ou genuinidade de algo, ou ainda para designar uma coisa fundamental e imprescindível para se obter o resultado esperado. Fim de citação. Isto é pedra de toque. E é aqui que convém lembrar as palavras de Paulo à igreja em Éfeso. Quando ele fala, por esta causa, se quiser ler de novo capítulo 4 e por aí fora, seguindo a verdade em amor, versículos 14 e 15, a propósito do crescimento da igreja, seguindo a verdade em amor, seguir a verdade, sim, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo, em amor. Que novidade é que não foi Jesus que disse: nisto conhecerão que vós sois meus discípulos. Se quê? Se vos amardes uns aos outros. Lembra-se do que falámos durante a ceia a respeito de Pedro? Aquela quarta ordem de comando é fundamental na fé cristã. Amai-vos de coração uns aos outros, ardentemente. Meus irmãos, só assim estaremos prontos para responder a todo aquele que nos pedir a razão da esperança que há em nós, que Pedro referiu também nas suas epístolas. É um combate que temos que travar juntos, de forma unida, em ordem unida, com uniformidade, a unidade da fé. E por isso tem que ser assente num só e o mesmo código de conduta. Portanto, quando ler estes versículos de novo, lembre-se, há um código de conduta que tem que reger a nossa ação em combate. O mesmo e só código de conduta, debaixo de uma mesma e só voz de comando, a voz de Jesus. Porquê? Porque não fomos resgatados por qualquer coisinha corruptível. Foi um alto preço que foi pago. Vamos cantar este cântico? Alto preço. Vamos ficar de pé e vamos entoá-lo, lembrando exatamente o que Cristo fez por nós e o que está implicado em tudo isto.